Está no ar. O Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
Eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão aprova MP com ajuda a beneficiários do Bolsa Família e do BPC em Brumadinho.
Sérgio Moro nega na Comissão de Constituição e Justiça conluio com procuradores da Operação Lava Jato.
Senadores questionaram a imparcialidade de Moro na operação e pediram a investigação dos vazamentos.
Boa noite.
Boa noite.
O ministro Sérgio Moro afirmou que nunca houve conluio, cooperação entre procuradores e juízes da Operação Lava Jato. Em audiência na Comissão de Constituição e Justiça, ele disse ainda que a divulgação da troca de mensagens com procuradores tem o objetivo de enfraquecer o combate à corrupção. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou na Comissão de Constituição e Justiça do Senado que as mensagens divulgadas pelo site da Intercept entre ele e procuradores envolvidos na Operação Lava Jato foram obtidas a partir de um ataque hacker e que podem ter sido editadas.
Há mais ou menos 30 dias ou 2 meses, recebi uma informação que aparelhos celulares de procuradores da República envolvidos na Operação Lava Jato teriam sido objeto de ataque. Em 4 de junho, por volta das 18 horas, o meu telefone celular sofreu um ataque.
Moro destacou que as características do ataque podem evidenciar a atuação de um grupo criminoso.
A minha opinião em particular, embora esses fatos sejam sendo investigados e a conclusão vai depender do fim das investigações, é que existe um grupo criminoso organizado por trás desses ataques.
Moro disse ainda que o conteúdo das conversas divulgadas não mostra nenhum tipo de aconselhamento, mas apenas conversas do dia a dia entre as partes.
Em 8 horas e meia de reunião, senadores da oposição questionaram Sérgio Moro sobre a imparcialidade na condução da Operação Lava Jato. Já outros parlamentares defenderam a operação e pediram investigação sobre os ataques a celulares de procuradores e do ministro. O senador Everton, do PDT do Maranhão, foi um dos que questionou durante a audiência na CCJ a imparcialidade de Sérgio Moro.
Eu lhe pergunto, num sistema processual penal acusatório, não deveria o juiz manter-se aqui distante das partes?
Moro afirmou que sempre agiu dentro da lei e que eventuais mensagens trocadas com procuradores não influenciavam no resultado dos processos.
É normal, depois da decisão proferida, haver uma discussão sobre questão de logística. Quando vai ser cumprido, como vai ser cumprido e, eventualmente, pode ter havido uma mensagem nesse sentido. Isso não tem nada de revelação de imparcialidade ou de conteúdo impróprio.
O senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, defendeu a apuração dos ataques a celulares de procuradores e do ministro.
Independentemente da autenticidade ou não dessas mensagens, está muito claro que o ministro da Justiça foi vítima de graves crimes, cujos autores precisam ser identificados e punidos onde quer que se encontre.
O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, destacou que as mensagens divulgadas não podem tirar o mérito da Operação Lava Jato.
Nesse momento específico, nós estamos falando de decisões e de ações por parte do magistrado, então magistrado Sérgio Moro, que foram objeto de centenas de recursos nas instâncias superiores.
Já Rogério Carvalho, senador pelo PT de Sergipe, quis saber sobre possível contato de Moro, na época juiz de primeira instância, com juízes que revisariam os casos por ele julgados.
E eu pergunto a Vossa Excelência, espero que o senhor fale a verdade. Vossa Excelência mantém hábito de conversar com magistrados do TRF4 por aplicativos de mensagem? Que tipo de conversa?
Sérgio Moro rebateu, afirmando que sempre manteve uma conduta imparcial na aplicação da lei.
Eu jamais dirigi a atuação dos tribunais que examinaram as minhas decisões nas instâncias recursais ou nas instâncias superiores.
O secretário da Previdência evitou fazer críticas às mudanças feitas pelo relator na PEC da Previdência, mas em audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais, mencionou o desejo da inclusão de estados e municípios na reforma. Repórter Marcela Diniz.
Em audiência na Comissão de Assuntos Sociais sobre reforma da Previdência, o secretário da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, evitou fazer críticas às mudanças feitas pelo relator da Comissão Especial, o deputado Samuel Moreira. Ele retirou da proposta as mudanças nas aposentadorias rurais e no benefício de prestação continuada ao BPC e o sistema de capitalização. Marinho espera, no entanto, que o Congresso reconsidere a decisão de excluir estados e municípios da reforma.
Eu acredito que as negociações que estão acontecendo, Sandro, podem redundar aí num bom acordo, e isso vai ser uma vitória da política, e que espero que eles voltem a integrar, sim, os estados e municípios.
Para o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, as mudanças do relator são avanços.
Claro que lá na Câmara, no meu entendimento, vai avançar além do que o relator apresentou até o momento. E depois vem para o Senado. E nós haveremos de aprofundar o debate aqui e dar a contribuição que o Senado tem que dar ao Brasil. Até o momento, avançamos já em 5 pontos. Eu quero avançar só em mais 10.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, lamentou a morte de Dom Moacir Greque, arcebispo emérito de Porto Velho, aos 83 anos de vida, depois de quase meio século de sacerdócio e de um histórico de ações e boas obras.
Defensor da floresta amazônica, dos índios e trabalhadores rurais, Dom Moacir Greque lutou pela punição dos assassinatos do seringueiro e ambientalista Chico Mendes, lembrou Confúcio Moura.
A nível institucional, Dom Moacir foi um dos criadores da Comissão da Pastoral da Terra e do Conselho Indigenista Missionário, atuando em defesa dos cidadãos em situação de exclusão social e em busca da justiça social.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, criticou o presidente da República, Jair Bolsonaro, por anunciar que pode reduzir de 16% para 4% o imposto de importação sobre celulares e smartphones.
Na opinião de Plínio Valério, essa medida isolada, se sair do papel, não vai tornar o setor mais competitivo, como pensa o governo. Para ele, isso somente vai acontecer se o benefício da isenção for estendido aos insumos e não ficar restrito aos produtos acabados.
O senador acrescentou que a medida, na verdade, pode gerar desemprego não somente no polo de Manaus, mas também em indústrias instaladas em São Paulo, por exemplo.
Afinal, por que produzir no Brasil? Eu não estou falando só de Zona Franca. Vamos lá. O investidor não tem que tratar do terreno, erguer o prédio, comprar equipamentos, contratar mão de obra, lidar com esse baralho da questão tributária e trabalhista, quando ele pode simplesmente importar, comprar a preço muito mais competitivo do que o fabricado aqui. Aí a gente fica num paradoxo. O governo federal, ele deveria estimular a produção nacional com essas medidas, e tomara que não seja efetivada, ele está desestimulando, porque aniquila a competitividade dos nossos produtos.
A venda pela Petrobras da subsidiária de transporte de gás, TAG, foi debatida na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Repórter Yara Farias Borges.
A Petrobras vendeu 90% do controle acionário de sua subsidiária de transporte de gás, TAG, para o grupo francês ENGIE. Segundo o representante do Ministério de Minas e Energia, Márcio Félix Bezerra, a negociação cumpriu as normas legais e não interferiu no domínio da estatal.
É uma negociação financeira que tem fluxo de caixa. Em vez de ser proprietária, como se você tivesse um prédio, vendesse o prédio e continuasse com um contrato para morar a vida inteira naquele prédio.
Mas para o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, a venda da TAG é contestável.
Vender esses ativos numa empresa integrada como a Petrobras é um crime contra a empresa, contra os acionistas. Então tem que ser averiguado isso.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou a medida provisória que liberou ajuda para beneficiários do BPC e Bolsa Família de Brumadinho. Repórter Érica Christian.
Aprovada por unanimidade pela Comissão Mista de Orçamento, a medida provisória 874 liberou o pagamento de R$ 600 em uma única parcela para os moradores de Brumadinho que recebem o Bolsa Família e o BPC, benefício de prestação continuada. Segundo o relator, senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, mais de 2.200 pessoas já receberam a ajuda do governo federal.
A medida provisória, ela votada agora, é apenas um aspecto legal. As famílias que recebem o BPC, especialmente os idosos, e as da Bolsa Família terão um reforço muito importante no rendimento lá em Brumadinho.
A comissão mista também aprovou a liberação de mais de 236 milhões de reais para o Judiciário, Ministério Público da União e o Conselho Nacional de Justiça. O relator, senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, explicou que 60% dos recursos vieram do fim do auxílio moradia do Judiciário.
Como você já tinha orçamento previsto para isso, foi possível fazer um remanejamento atendendo a demandas que eles têm, vinculadas principalmente à questão de custeio.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um bom feriado.